Bezat Hashem, Daf Nun Hei Amud Alef, na 11ª linha. Falou a Mishnah Nitat Chol, se o baço do animal foi retirado, ou seja, o animal não tem o baço. O baço é um órgão que é responsável pelo sistema da circulação do sangue. Mesmo assim, o animal não é considerado uma treifá. Vimos que existem animais que, se eles têm certas falhas nos seus membros internos, eles são considerados uma treifá. Então não podemos comer, mesmo que a gente vai fazer a shechitá da maneira certa. Com relação ao baço, mesmo que ele foi retirado, o animal não é considerado uma treifá. Amaravavira mishmeiderava, diz o Ravavira no nome de Rava, loxano elanital. A Mishnah disse que o animal é kasher no caso que o baço foi retirado do corpo do animal. Avalnikav treifá. Porém, se ele foi perfurado, ou seja, o animal está com o baço e o baço está furado, isso é algo que pode prejudicar a saúde e até a vida do animal. E nesse caso, o animal é taref. Meitiv Rav Yossi Baravim pergunta para ele, o Rav Yossi Baravim, veitema, em uma outra versão diz que quem perguntou foi o Rav Yossi Barzvida, como é que você diz isso? Olha só o que fala a Mishnah. Achotech meumar shvemeea mutar beachilá. O animal, quando ele passa o processo da shechitá, todo o seu corpo e tudo que está no seu interior se torna kashê. Logo, fala a Braita que se a gente faz uma operação, entra dentro do corpo do animal e corta uma parte do feto que está dentro de sua barriga. E essa parte continua posta dentro do animal. Aí a gente faz a shechitá na mãe. Nesse caso, pode-se comer desta parte do feto, já que ela estava dentro do corpo do animal na hora da shechitá. Continua a Braita e diz, minatchol u minakleiot, já se a gente corta uma parte do baço ou uma parte dos rins, asur beachilá, mesmo que a gente vai fazer shechitá na mãe ou no corpo do animal, essas partes são proibidos e não podemos comer. Não vamos entrar no motivo dessa diferenciação, mas de qualquer maneira, deduz a Gemara, rabe magu fachaya, vemos que o baço não pode ser comido nessa situação, porém, o corpo do animal, ele é kashê. E isso contradiz o que foi dito por Bavira, animal, cujo baço foi perfurado, danificado, o animal se torna uma treifá. Responde a Gemara, não. Ruadim da frube manamiasira. Não podemos deduzir dessa Mishnah que caso a gente cortou parte do baço, o animal está permitido. Não, também é proibido comer o animal, toda a carne do animal está proibida, assim como o baço. Simplesmente já que a Mishnah começou dizendo que se a gente cortou uma parte do feto é kasher, a Mishnah finaliza e diz que se a gente cortou uma parte do baço, essa parte não é kasher. Mas também a carne do animal está inclusa nesta lei, também não é kasher, assim como disse o Rebbe Avida. Vei baiteima, e uma segunda resposta diz, existe uma diferença. O que disse o Rebbe Avida é que se o baço foi perfurado, se o tchol, o baço foi perfurado, o animal é uma treifá. Mas caso foi cortado nessa situação, isso não prejudica a saúde do animal e ele continua sendo um animal kasher. Nitluak layot. Vimos na Mishnah que se os rins do animal foram retirados, também nesse caso, o animal é kasher. Amarachish bar papa, diz o Rachid bar papa, Mishmei, no nome do Rav, Lakta, Bekuria achat, treifá. Mesmo que a Mishnah falou que se o rim foi retirado, foi extraído do animal, mesmo assim, o animal é kasher, porém, se o rim está lá e ele está adoecido, tem uma certa doença no rim, então o animal é uma treifá. Amri Baba Arava, com relação a essa lei, explicavam na terra de Israel, Veudimatai Lakuta Lemakom Harit, contando que esta doença chegou na parte interna do rim, onde é a fresta do rim. Mekom Harit, o local da fresta. Se o rim está sadio somente nas laterais, nas margens, ele está com uma certa doença, o animal ainda é kasher. Somente no caso que o centro, a fresta do rim, que também está doente, nesse caso o animal é uma trifa. Estarece a maravilha, Mekom Harit, onde exatamente que é esse local, que é chamado local da fresta, Lechivra de Tuteimanei, isso se refere ao centro do rim, onde o tubo central, o tubo branco, se liga com o rim, o tubo que vem de baixo para cima, do lado traseiro do animal. Este que é o local que é chamado Mekom Harit, e se o rim está adoecido nesta área, o animal é uma treifa. Amar Reb Nechumia, diz Reb Nechumia, Shaitun Lekuru Trufai, de Maharava, eu questionei e entrevistei todos os sábios que entendiam de trifot da terra de Israel. Ve'amuri, eles me disseram, Irhetake Rachish Bar Papa, a lei fica como Rachish Bar Papa, que se o rim foi retirado, o animal é kasher, mas se o rim está adoecido, o animal não é kasher. Ve'leit Irhetake Rebavira, porém a lei não é como o Rebavira. Rebavira disse que se o baço, o tchol, foi perfurado, o animal é taref, a lei não é como o Rebavira, e o animal é kasher mesmo neste caso. E fala a Gemara, lo amaran ela bekulshei, aval besumchei treifa, o que dissemos, que o animal é kasher mesmo que o baço está perfurado, isso se refere à parte inferior do baço, a parte mais fina. O baço do animal, ele é um membro achatado, ele tem uma forma que lembra um pouco um cone. Ele é mais grosso, mais na parte de cima, e mais fino na parte de baixo. Então, diz Agmará, que o que dissemos, que se o animal é kasher mesmo com um furo no baço, se refere na parte inferior, a parte fina, mas na parte de cima, a parte mais grossa, o animal se torna uma trifa através de um furo no baço. Vei estar bem que ouvi de Nazar, que será. E assim também, se o furo não vai de um lado até o outro do órgão, e sim, restou ainda uma espessura de uma moeda de ouro, também nesse caso o animal é kasher, onde é que seja o furo. Amrei bemarava, diziam na terra de Israel com relação às leis de Treifá, kol haposer berea, kasher bekuriá. As leis de Treifá com relação ao pulmão, ou seja, as falhas no pulmão que implicam nisso que o animal é uma treifá, essas falhas, se existentes no rim, não tornam o animal uma treifá. No pulmão é taref e no rim é kasher. Qual que é a prova? Diziam os sábios da terra de Israel, Sharei nekev pasul bereav e kasher bekuriá. A gente vê que um furo no pulmão, ele torna o animal taref, e um furo no rim não torna o animal taref. Podemos concluir então que as falhas que se existentes no pulmão, elas são kasher e não tornam o animal uma treifá. É óbvio que se existentes no rim, elas não vão tornar o animal uma treifá. Assim era o ensinamento dos sábios da terra de Israel. Matkiflarav Tanhuma, pergunta Rav Tanhuma, vê claro, como é que vocês generalizam desta maneira? Vearei, podemos notar que Mugla de Kasher Bereal Pasul Bekuriá, a gente vê que se tem pus no pulmão, o animal é considerado uma treifá. E se existe pus no rim, vimos acima que se o rim se adoeceu no seu centro, na parte central, o rim é taref, o animal é taref. A gente vê que não existe uma regra generalizada que todos os casos onde no pulmão é kasher, no rim também vai ser kasher. Continua, Rabi Huni pergunta, assim também há as águas, se tem águas limpas dentro do pulmão ou no rim, nos dois casos é kasher. Ela, conclui Rabi Huni, Amar Ravashi, no nome de Ravashi, Treifot kamedamet la'adadei, Emunim e Trifot, Zudom Alezu. Não podemos comparar e raciocinar dessa maneira com relação às leis de Trifot. Porque a gente vê que um corte no pescoço mata um animal, e um corte maior ainda em outra parte do corpo do animal não o mata. O animal não morre com um corte maior sem nenhum efeito no pescoço. Ou seja, existem regiões mais sensíveis e regiões mais fortes, não podemos comparar um ao outro. Conclui a Gemara e fala: o que dissemos, que se tem uma água limpa no pulmão, o animal é kasher. O mais aqui no kasherim no Amaran é lá de tzile, avarachilit rifa. Isso se trata se as águas estão limpas, ou seja, sem nenhuma cor. Mas se as águas estão sujas com resíduos, isso, se essa água existe no pulmão, o animal é taref. Vechitzile lá no Amaran é lá de sariach, avarachilit trifa. E mesmo se a água está limpa, se ela tem um odor desagradável, um cheiro ruim, o animal também é uma trifa. Finaliza a Gemara e fala: Hakulia Sheiktina, com relação a um rim, por causa de uma certa doença, diminuiu. Bedaka Adkefur, nos animais de porte menor, como ovelhas e bodes, então, mesmo que se diminuiu até o tamanho de uma alfava, o animal ainda é kasher. Begassá Adkerava Benonit. Já um animal de porte maior, como o bois e vacas, então o tamanho mínimo do rim deve ser o tamanho de uma uva. Vimos também na nossa Mishnah que se o útero foi retirado, o animal também é kasher. Existem várias braitot que se referem a este órgão e cada uma fala, usa um termo diferente, uma palavra, uma outra palavra. Tânia, sobre isso, diz uma braita, ri a em, este órgão que na nossa Mishnah é chamado de em, ri tarpachat, é também chamado de tarpachat numa outra braita, ve ri shlafochit, e também é chamado de shlafochit numa terceira braita. Ve charutar bedei shamayim kshera. Vimos também na nossa Mishnah que se o pulmão se endurece por um certo susto traumático que o animal passou, o animal é kasher. Porém, dito na Mishnah, ele tomou um susto de algo natural. Por exemplo, algum trovão, algum raio, isso assustou o animal. O pulmão, em certos casos, se endurece. Nesse caso, o animal é kasher. Tadrabanan diz sobre isso uma braita: eis o harutá. Quais animais que são chamados de harutá, sobre os quais é dito na nossa Mishnah que eles são ksherim e não são uma treifá? Se trata quando o pulmão se diminui e endurece através de um susto natural. Bidei Adam, já se foi um susto artificial, um ser humano fez alguma coisa que assustou o bicho, treifá. Nesse caso, é algo que não vai voltar a se curar, e por isso o animal é considerado taref. Rebbe Shimon ben Eliezer Omer, diz Rebbe Shimon ben Eliezer, Av bidei kol abriot, diz Rebbe Eliezer, também outros seres a não ser o homem. Logo esclarece a Gemara, e valeu, questionaram no momento do Midrash, Rebbe Shimon ben Eliezer, a reixa caiu recuna, a ceifa caiu recuma. O que Rebbe Shimon ben Eliezer quer dizer? Será que ele quer dizer que não somente algo natural, e sim também se o susto foi causado por um outro bicho ou outro ser, também nesse caso o animal é kasher? Ou será que a intenção do Bishum Benazar é dizer que não somente caso o susto foi causado por um ser humano, o animal é taref, assim também se foi causado por um outro ser, o animal também é taref, e somente num caso que é completamente natural, como um trovão ou algo parecido, que o animal é kasher? Qual que é a intenção do Rebbe Shimon? Tashma, traz agora uma braita que vai esclarecer isso. Detalhe, diz a braita: Hartab de Adam Trifa, um animal que tomou um susto através de um ser humano, o animal é taref. Rebbe Shimon Omer, Avdei Kolabriot. Sobre isso, diz Rebbe Shimon que se o susto foi causado por causa de um outro ser, de um outro animal, também nesse caso o animal é taref. Ou seja, Rav Shimon vem dizer que somente se o susto foi natural por causa de algum fenômeno natural, nesse caso é uma doença que vai voltar a se curar e o animal não é considerado uma treifa. Conta Agmará. Rav Bar Hana estava caminhando no deserto. Ele encontrou alguns bodes que estavam com esse problema. O pulmão estava endurecido. Ele trouxe essa questão e perguntou no Beta Midrash. Amrulei, disseram o seguinte: a gente está na dúvida se esta é uma doença que vai voltar a se curar, e o animal é kasher, ou será que é uma doença que não tem como se curar, e o animal é taref. Então, existe uma certa maneira para verificar isso. A gente vai pôr o pulmão de molho por 24 horas, e se ele voltar a amolecer, então o animal é kasher. Porém, o pulmão deve ser posto em águas mornas. Porque se ele vai ser posto em água quente e ele amolecer, isso não é um sinal, não é uma indicação que realmente essa doença iria se curar naturalmente. E sim, o pulmão amoleceu por causa das águas quentes. Então faz o seguinte, Bekaita, se a gente está na época do verão, onde as águas estão mais aquecidas, pega uma bacia de argila branca e enche ela com águas frias. E aí as águas vão ficar mornas. E aí você deixa o pulmão 24 horas. Se o pulmão se amolecer, isso é um sinal que o animal é kasher. Se o pulmão continua duro, é um sinal que essa doença não iria se curar e o animal é taref. Besitva, porém, se a gente está na época do inverno, traga uma bacia de argila preta, uma lino maia peixore, e enche com águas mornas. A argila preta cuida mais do calor, guarda, mantém o calor das águas. Velchino metleet, novamente ponha de molho durante 24 horas, e adrabari kshira. Se o pulmão voltar a ficar da sua maneira natural, o animal é kasher, e se não, não. Hagrudá. No fim da nossa Mishnah vimos, com relação a um animal que tem um problema de pele, e toda a sua pele se descascou. Rebbe Meir disse que o animal é kasher, e os Chachamim disseram na Mishnah que o animal é uma treifa. Tadrabaná, diz uma braita, Hagrudá, um animal que descascou a sua pele. Rebbe Meir Machshir, o Rebbe Meir diz que é kasher. E Chachamim Boslim, já Chachamim dizem que o animal não é kasher. O Kvare Idle Razar Safra, e uma vez testemunhou um sábio chamado Razar Safra, e assim também testemunhou Yohanan Ben Gudgida, Alagrudá Shepsulá. Eles disseram, testemunharam que a lei é que o animal, que a pele se descascou, o animal é passul. Amar Reb Shimon ben Lazar, finaliza o Reb Shimon ben Lazar e diz, Chazar bo Reb Meir. O Reb Meir voltou atrás e concordou com o que disseram o Chachamim, que o animal é taref. Então, o Reb Shimon ben Lazar falou que Reb Meir voltou atrás. Deduz a Gemara, Michal Reb Shimon ben Lazar, Pilir Reb Meir ben Gruda. Ou seja, Reb Shimon ben Lazar sustenta que Reb Meir e Chachamim discutiram sobre essa questão. E agora ele está nos contando que Reb Meir voltou atrás. Como é que pode ser? Viatalia, olha só o que é dito na Braita. Ama Reb Shimon ben Lazar, disse o próprio Reb Shimon ben Lazar, Lo nechleku Reb Meir e Chachamim, ala gruda shepsula. Também Chachamim e também Reb Meir concordam, diz Reb Shimon na Braita, que o animal cuja pele se descascou, o animal é taref. Continua a Braita e diz o que falei, id Reb Shaya bno shel Reb Yehuda Abassam. Uma vez testemunhou Reb Shaya, filho do Reb Yehuda Abassam, e falei Reb Akiva, pelo Reb Akiva, mishum Reb Tarfon, nome Reb Tarfon, ela gruda shepsula, que a lei é fixa que realmente o animal é passul, é taref, neste caso. Porém, se restou ainda um pequeno espaço no qual a pele ainda está inteira, do tamanho de um sela, uma moeda, isso é bastante, porque se essa região ainda não se descascou, isso mostra que não é uma doença tão grave e o animal pode voltar a se curar. Até aqui, a Braita. De qualquer maneira, a gente vê que a opinião de Rabi Shimon ben Elazar é que Rabi Chaim não discutiram com relação a este caso e concordam que o animal é pastor, é taref. Como é que ele disse acima então que eles discutiram e Rabi Meir voltou atrás? Ama Rav Nachman bar Yitzchak, responde Rav Nachman bar Yitzchak, mais no Mechleku, quando diz Rabi Shimon ben Elazar na Braita que não discutiram, ele quer dizer o seguinte: Lo amad Rabi Meir ben Machlokto, eles não discutiram, ou seja, eles não discutem mais. Eles discutiram no passado, mas existiu um certo ponto no qual o Rav Meir passou a concordar com o Hamim. Eles não discutem mais com relação a essa questão. Porém, com o Rav Shimon, que numa primeira instância, eles não concordaram nessa questão. Amarmar, dissemos então na Braita, se sobrou um pequeno espaço do tamanho de uma moeda, isso já é o bastante, o animal é kasher. Heicha, onde é que restou essa região onde a pele não se descascou e ainda está sadia? Amar Reb Yehuda, diz Reb Yehuda no nome de Shmuel, al penei ashidra kula, durante todo o comprimento da coluna do animal, ou seja, nessa região, se sobrou uma área do tamanho de uma moeda, na qual a pele ainda continua sadia, isso é um sinal que a doença vai voltar a se curar. E valeu, agora questiona as palavras de Rebuda. De Aich Vekatin Vechimitzar Efliha Vekesera. O Rebuda quis dizer que precisamos que um fio comprido durante todo o comprimento da coluna esteja ainda sadio, porém é uma faixa fina, uma tira fina de pele, e através que a gente junta toda essa área, a gente vai obter o tamanho de uma moeda de um sela. Isso que ele quis dizer quando ele falou que durante todo o comprimento da coluna a pele vai estar sadia. O Dilma, ou talvez a intenção dele é Berochav sela aprei shidrakula. Precisamos de uma tira de pele na grossura de uma moeda, no comprimento de toda, durante todo o comprimento da coluna, toda essa região tem que estar sadio, e somente nesse caso o animal é caché. Qual que foi a intenção da Rebiuda quando ele disse na coluna? Ele quis dizer bem fino, durante o comprimento de toda a coluna. Nesse caso, o animal é caché, contanto que juntando toda a área, a gente vai ter o tamanho, a área de um sela, ou ele quis dizer a espessura de um sela no comprimento de toda a coluna. Tashma, traz agora uma prova de Paris Nebriorai. Meishmei de Shmuel, falou Reb Norai no nome de Shmuel, Berochav Kesela, Alpnei Konashidrakula. É uma faixa da espessura de um sela, durante todo o comprimento da coluna, nesse caso só que o animal é kasher. Rabba Barbarhana Amar. Já Rabba Barbarhana discute com o que disse Reb Yehuda. E ele diz, Rashei Prakim. A pele sadia não basta estar somente na coluna, precisa estar também no começo dos ossos das costelas, também nessa região tem que ter pele sadia. Somente nesse caso a gente pode concluir que o animal vai voltar a se curar. Reb Elazar ben Antígonos, já Reb Elazar ben Antígonos diz no nome Mishum, no nome de Reb Elazar ben Benai, Makom Tiburo, a região onde deve restar pele sadia se trata onde que é o umbigo do animal, onde estava ligado o cordão quando ele era um feto. Nessa região tem que estar a parte sadia, que essa região é embaixo, na barriga do animal. Bai Rebanai Breb Shmuel, pergunta Rebanai Breb Shmuel, como é que devemos entender essas três opiniões que vimos? Nitan makom ashidra vekulokayam. Segundo a primeira opinião, a opinião de Rebiuda, que diz que a pele sadia que resta deve ser na região da coluna. Então, falou Rebiuda, que se todo animal se descascou, toda a pele se descascou, e somente na região da coluna ainda a pele está sadia, isso é o bastante porque o animal vai voltar a segurar. Como é que vai ficar a lei se toda a pele do corpo do animal ainda está sadia? E somente na região da coluna é que se descascou. Será que o Rabi Yehuda quer dizer que a pele na região da coluna é um sinal da vitalidade do bicho? E por isso, se a pele nessa região está intacta, o animal é kasher. E se a pele dessa região foi retirada, está estragada, isso é um sinal que o animal vai morrer, isso é um sinal que o animal é kasher, mesmo que todo o corpo do animal ainda tem uma pele sadia. Ou será que não? Ou será que se o animal está todo com a pele sadia e somente nessa região, não tem nenhum problema? O animal é kasher, ele não é uma trifa. Somente no caso que ele está todo descascado, diz o Rebuda que basta essa região para indicar que ele vai continuar a viver. E assim também perguntamos para a segunda opinião que vimos acima. Nitan makom tiburo vekolo kayam. Segunda opinião que disse que na região do umbigo, como é que vai ficar a lei se o animal está todo sadio, toda a pele está sadia, e somente nessa região a pele se descasca. Nitan makom tiburo vekolo kayam. Mas, ou, segundo a outra opinião que vimos, como é que vai ficar a lei se toda a pele está sadia e somente a região da ponta das costelas o animal está descascado? Como é que vai ficar a lei com relação a estes casos? Teiku. Para agora não temos uma resposta a essa questão, fica em aberto. Amar Rav, diz o Rav, Kol ha'or kulo metzil begrudá. A opinião de Rav é que, em desacordo com as opiniões que vimos acima, qualquer região do animal que restar uma área com pele sadia, com uma pele que não se descascou, isso já é uma boa indicação que o animal vai se curar e que não é uma doença fatal. Chutz, exceto, me'or ben aperasot, exceto da pele que está na parte inferior do animal, na parte da barriga do animal, é a parte onde encosta no chão quando o animal se senta, se abaixa. Essa região, mesmo que tenha uma região com uma pele sadia, isso não é uma indicação suficiente que o animal vai voltar a se curar. O Rebbe Yochanan amar, e o Rebbe Yochanan diz com relação a isso, afilu or ben aperasot, nami metzir, mesmo a pele dessa região inferior do animal já é o bastante. Baimenei Rav Asi, Rav Yochanan, perguntou o Rav Asi para o Rav Yochanan, Beita Prasot, Mau, She, Yatzir, Begrudá, como é que fica a lei com relação à pele que está embaixo do animal? Será que se essa região resta sadia é o bastante para dizer que o animal é kasher ou não? A Marley respondeu outro, Rav Yochanan, conforme o que ele disse acima, Metzir. Sim, essa pele que está embaixo do animal é o bastante, e se essa região está sadia, já é uma indicação que o animal vai se curar. A Marley perguntou, então, o outro, como é que você diz que a pele da parte inferior do animal já é o bastante? Limaditar Rabbeinu, você, nosso mestre, nos ensinou, Eru Shorotehem Kipsaran. Com relação às leis de pureza e impureza, existe uma diferença entre a carne do animal e a pele do animal. Então disse o Rebbe Yochanan que existem certas regiões no corpo do animal onde a pele faz parte da carne. Ou seja, geralmente existe a carne do corpo e em cima existe uma outra camada que é a pele. Porém, existem regiões onde a pele é muito fina e muito mole. Na verdade, ela é uma continuação da carne. Ela é considerada um pedaço de carne, mais uma camada de carne, mas não é considerada a pele, uma pele. Então, diz o Rabbi Yochanan, essas são as regiões onde o couro, a pele do animal, é considerado carne. Or ben aperasot, e um dos lugares que foram citados foi justamente essa região da parte inferior do animal. Ou seja, o Rebbe Yochanan sustenta que a pele da parte inferior, não é considerada pele, é considerada carne. Como é que disse aqui o Rebi Yochanan? Que se essa região está sadia, isso já indica que o jovem se curar. Amarlei, respondeu Rebi Yochanan, alta que nem tem ali shoneota. Não me pergunte dessa braita que eu te ensinei, porque essa braita que eu te ensinei é uma opinião de um sábio só, porém os outros sábios discordam com isso, e por isso a lei é fixa como a maioria, como os outros sábios. Netanya, e essas duas opiniões são trazidas na seguinte braita. Fala a braita. Ashochet et ha'olah lektir kazait me'or shel tachat ha'aliyah chutz lekomo. A pessoa, o kohen, quando faz shchitá, faz o abate num sacrifício, ele tem que manter a sua mente com pensamentos corretos. O que seriam chamados pensamentos incorretos com relação aos sacrifícios é o seguinte: se ele tem intenção de fazer algo errado, algo proibido pela Torá, com essa carne, com a carne deste animal que ele está fazendo a shchitá, então o animal se torna um pigul, se torna um korban, um sacrifício inválido. Então, se o Kohen fez a shchitá, e na hora da shchitá ele teve a intenção de pegar um kazait, uma medida, uma porção do couro do animal, e em vez de trazer sobre o altar, ele pensou em fazer esse sacrifício de queimar este couro fora do Beit HaMikdash, uma região proibida. É proibido queimar e sacrificar o corpo dos sacrifícios dos animais fora do Beit HaMikdash. E ele, na hora da shchitá, teve essa intenção de pegar o couro e queimar fora do Beit HaMikdash. Passul, o animal, o korban, está inválido. Ve'en bo karet. Porém, nesse caso, a pessoa que come este animal não é castigado por karet. Porém, existe uma situação mais severa. Chutz lizmano, se ele teve a intenção de sacrificar uma porção do couro deste animal depois do prazo permitido, existe um prazo máximo depois da shchitá de um ou dois dias, quando se pode fazer queimar, trazer sobre o altar, se ele teve a intenção de sacrificar o animal depois desse prazo, pigul, o animal não só é um sacrifício inválido, também é considerado um pigul, vechavim alav karet, e a pessoa que come a carne desse animal vai ser castigado pela punição de karet. Continua a braita, Eliezer ben Yuda ish Ivlas Amar, diz o Eliezer ben Yuda da cidade de Ivlas, no nome Mishum Rebbe Yaakov, no nome de Rebbe Yaakov. E assim também dizia um outro sábio. Vecheraya Rebbe Shimon ben Yehuda Ish Ikum, na cidade de Ikus. Dizia Mishum, Rebbe Shimon, nome de Rebbe Shimon. Echad Or Ben Aperasot, Echad Or Arosh Shelegel Arach, Echad Or Shetachat Aliyah. Quando dissemos que ele teve a intenção de queimar o couro da maneira errada, isso se refere à pele ou o couro do animal que é considerado carne. Somente se tem intenção de sacrificar a carne de maneira errada é que essas leis são válidas. E existem certas regiões onde o couro é considerado carne, não é considerado uma camada separada. E que essa região inferior, a parte da barriga do animal, o couro da cabeça de um pequeno cordeiro, ou o couro que está embaixo da aliá, bechol shemanu chamim, yavei tuma, elu sherotem kibsaran, e todas as regiões que com relação às leis de impureza foram mencionadas pelos sábios, leavi or beit haboshet, isso inclui também o couro, a pele da região do útero da vaca ou de uma ovelha, como em todos esses casos, realmente, se a pessoa tem a intenção de sacrificar no local errado, pastor ben mokaret, o corban está inválido, mas a pessoa que come a carne não vai ser punido. Já se ele teve a intenção de fazer depois do prazo permitido, é mais severo, o animal passado um pigulo, a pessoa que come vai ser castigado por karet. De qualquer maneira, a gente vê que a opinião de Rebbe Shimon é que todas essas regiões, a pele não é considerada pele e sim faz parte da carne, mas a opinião de Rahamim é que em todas essas partes do corpo do animal, inclusive a parte inferior, a parte da barriga, a pele sim é considerada pele, e sobre isso diz Rabbi Yochanan, que conforme todos os outros sábios que discutem com Rabbi Shimon, se resta na parte da barriga do animal uma região onde a pele ainda está sadia, o animal ainda é kasher e não é uma trifa. Baruch Adonai Leolam, amém.